Senhoras deputadas, já agora um segundinho, ainda informalmente, antes da reunião. Vai haver eleições para a semana, de vários órgãos, dia 16, e, portanto, nós temos uma audição para fazer para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Aquilo, presumo eu, que seja uma coisa rápida. Presumo não, é mesmo uma coisa rápida, são... Tem-me dito que não tem sido feito, mas de qualquer maneira eu acho que deve ser feito, nem que tenha um parágrafo a dizer que esteve presente, foi questionado e respondeu. Pronto, isso é o mínimo. Mas o relatório pode ser aprovado no dia 15, portanto é na véspera, não há problema nenhum. A audição é que tem que ser feita antes. Amanhã às 2, podia ser? Ou preferem na terça à tarde? É que já não vamos ao Infarmed. Já não vamos ao Infarmed, portanto temos a... Sim, então fica a terça. Em vez do Infarmed fazemos essa reunião. Não é porque não há quórum deliberativo, tem é que estar... Os grupos parlamentares conseguem arranjar alguém... Não, é que não vamos ao Infarmed porque vai haver CPI, portanto não íamos ter...
Às duas?
Hã?
Às duas,
ou pode ser mais tarde, se quiserem.
Não,
então, então às duas, então ok. Então resolvemos isso e assim fica toda a gente contente. Vou marcar para as 2 da tarde de terça-feira, o que permite até os deputados que estão na CPI virem. Ok. Obrigadíssimo. Está. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, dia 8 de abril, reunião cujo primeiro ponto consiste na audição do Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sob instruções da Direção Executiva do SNS relativas à contenção da produção assistencial 26 e às restrições de recursos financeiros e humanos. Temos, portanto, o gosto de contar uma vez mais com o Sr. Dr. Álvaro Almeida, cuja disponibilidade muito agradeço. E, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, como referi já o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumpro-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, irei dar o tempo que está atribuído a qualquer grupo parlamentar, que são 5 minutos, de dar de imediato ao grupo parlamentar requerente. O Dr. Álvaro Almeida terá a habilidade de tentar responder dentro dos 5 minutos, que é o tempo correspondente à formulação das questões, há neste caso uma simetria, mas com a tolerância, obviamente, da mesa, mas com a certeza, que também sabe, porque já várias vezes aqui esteve para além de já cá ter estado como deputado, portanto, é um perfeito conhecedor das regras da casa, os demais grupos parlamentares irão também usar da palavra, desta feita, por ordem sucessiva e de crescente representatividade parlamentar, e aí sim, o Sr. Presidente, o Sr. Diretor Executivo do SNS, responderá apenas a final e, portanto, disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões e, portanto, previsivelmente terá tempo para responder às questões que, eventualmente, a primeira resposta não tenha permitido dar. Assim sendo, cumprimento a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, porque será a Sra. Deputada que fará as questões em nome do Grupo Parlamentar Requerente. Sra. Deputada, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria dar mais uma vez as boas-vindas ao Sr. Diretor Executivo. O requerimento do Partido Socialista é conhecido de todos e prende-se com a existência de diversas notícias, pelo menos em 2 momentos dos últimos meses, relativas a uma solicitação, indicação por parte da Direção Executiva relativamente à produção das nossas ULS ao longo deste ano de 2026 e à ideia de que deveria existir alguma contenção orçamental. De resto, é exatamente no momento da aprovação do orçamento que este problema começa, mesmo que ela tivesse que ser feita à custa de haver mais produção no ano de 2026 do que aconteceu no ano de 2025. Todos sabemos que ao longo dos últimos anos, com exceção do ano da pandemia, nós temos sempre aumentado a produção, quer em consultas, quer em cirurgias, o que não tem sido suficiente para diminuir de forma significativa as listas de espera, independentemente de algumas variações ao longo destes anos, o que significa que podemos antecipar que um não aumento da produção, seja em consultas, seja em cirurgias, pudesse ter consequências de degradação significativa das listas de espera. Queria chamar a atenção que, de acordo com dados disponibilizados pela ACSS, já tivemos relativamente, por exemplo, às consultas, não apenas uma diminuição das primeiras consultas, como aquilo que acho que posso chamar, acho que concordamos todos, um significativo agravamento das listas de espera, porque 14% é um significativo aumento das listas de espera para as consultas. Chamamos cá o Diretor Executivo, não apenas pelas suas responsabilidades nestas matérias, mas também porque temos a expectativa de finalmente ter alguma explicação quanto a esta matéria, porque todas as vezes questionámos a Sra. Ministra da Saúde, nós não tivemos as respostas necessárias. E por isso a pergunta é direta, Sr. Diretor Executivo. Eu queria saber que indicações foram dadas às ULSs a propósito da programação deste ano de 2026 e queria chamar a atenção que todo este debate só existe, e quando digo debate digo as notícias colocadas cá fora, os desmentidos do Sr. Diretor Executivo, porque há um atraso muito expressivo face anos anteriores da entrega às OLS da sua proposta de contratualização. Se em novembro do ano passado tivesse chegado aos hospitais, como aconteceu todos os anos, a proposta de contratualização, não haveria nenhum debate, o Sr. Diretor Executivo não estaria aqui sentado, porque todos os hospitais saberiam exatamente aquilo que lhes era proposto e nós também já saberíamos, e portanto esta é a minha primeira pergunta. Muito obrigada.
Concluo, Sr. Deputado?
Então, continuarei. E, portanto, esta é a primeira questão que queria colocar. A segunda questão prende-se com algo que já aqui discutimos na sequência da aprovação do orçamento, que é a redução de cerca de 10% do valor previsto para a aquisição de bens e serviços. Nós estamos na estranha situação de, em março de 2026, já termos tido uma injeção financeira nos hospitais para fazerem face às dívidas a fornecedores que já existiam, e mais uma vez tudo isto acontece num quadro em que se prometia um aumento da autonomia da gestão hospitalar, e julgo que com a experiência do Sr. Diretor Executivo concordará que a inexistência de propostas de contratualização, a suborçamentação, pelo menos nesta rubrica que foi cortada, não constituem elementos que contribuam para a boa gestão e para a autonomia de gestão por parte das OLS, mas sim elementos que contribuem para a má gestão, porque quando nós não conseguimos planear, em princípio, temos mais dificuldades em gerir. A última questão prende-se com a resposta que o Sr. Diretor Executivo deu, creio que à segunda notícia sobre esta matéria, já no início deste ano, em que disse que a contratualização não era uma questão significativa, porque em qualquer caso, eu vou citar de cor, porque em qualquer caso, como só com a assinatura do Sr. Ministro das Finanças seria efetiva a existência de um plano de desenvolvimento operacional, a indicação, a proposta de contratualização às OLS não teria qualquer valor acrescentado, seria só um papel, creio que não estou a citar de forma a deturpar excessivamente as suas questões. E, portanto, estas são as questões que eu lhe gostaria de colocar. Se fosse Presidente do Conselho de Administração de uma OLS, entende que uma proposta de contratualização seria só um papel? Não seria um auxílio à boa gestão da coisa pública? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva. A palavra, então, ao Sr. Dr. Álvaro Almeida. Professor, você tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos os presentes nesta audição. É sempre um prazer estar aqui na Comissão de Saúde, sobretudo quando nos permite esclarecer um conjunto de notícias, ou pseudo-notícias, que têm sido divulgadas, que não correspondem de forma nenhuma àquilo que aconteceu. E, no caso concreto das notícias sobre a Assembleia de Gestores do passado dia 4 de março, a notícia do Observador, que foi a única que eu vi publicada, tinha várias imprecisões, a começar pela própria data da Assembleia. Dizia que era numa quinta-feira, quando foi numa quarta-feira. E, portanto, só uma notícia que erra na data já diz logo tudo sobre o rigor da notícia em causa. Quanto à afirmação, que também foi sendo divulgada e repetida por várias pessoas, de quem da direção executiva e que eu próprio teria dado indicações para não aumentar a produção, obviamente não corresponde minimamente à realidade. Aquilo que foi dito foi que, na sequência do que já tinha sido dito na reunião anterior, é que as OLS têm, naturalmente, que seguir-se, orientar-se pelo quadro global de referência, e o quadro global de referência que neste momento está em vigor é aquele que foi aprovado pelo despacho 14.012/2025, de 25 de novembro. E como os senhores presidentes do Conselho de Administração, que estavam nessa reunião, sabem, o Estatuto do SNS, nomeadamente nos seus artigos 67º, 67º A e 67º B, estabelece ou tem como base destes documentos de gestão, tem como base a consistência, o alinhamento e a conformidade de vários instrumentos. Primeiro, do quadro global de referência, que é definido pela tutela da saúde e das finanças. Depois, os planos de desenvolvimento organizacional e os contratos-programa e os orçamentos. Portanto, esses documentos têm que estar alinhados. E aquilo que a Direção Executiva lembrou, nem foi uma orientação, é novidade, já todos sabem, lembrou nessa reunião, é que os planos de desenvolvimento organizacional e a contratualização que está a ser feita deve estar em linha com o quadro global de referência aprovado pelo já referido despacho 14.012/2025. E, obviamente, ao dizer isso, eu estou a dizer exatamente o contrário daquilo que foi reportado. Porque quando se diz que isso significa, ou que tu terá dito, que deviam diminuir ou manter a produção, não é isso que está no quadro global de referência. No quadro global de referência está exatamente o contrário. Estão aumentos de produção. Está publicado no Diário da República, pode ser consultado, e, portanto, os senhores deputados podem ver que, por exemplo, quanto em termos de consultas médicas há um aumento, está previsto um aumento de 1%, em termos de cirurgias um aumento de 3%, e, portanto, o que está previsto, e essa aqui é a orientação, é que, pelo menos, e no caso da atividade, isto são valores mínimos, são metas a atingir, não são limites, portanto, pelo menos, a produção terá que aumentar 1% nas consultas e 3% nas cirurgias. Não é verdade que se tenha dado indicações de limitação da produção. Quanto aos atrasos na contratualização, não foi exatamente assim aquilo que eu disse, mas há um ponto em que, sim, a senhora deputada tem razão, aquilo que eu disse é que os planos de desenvolvimento organizacional, enquanto não existir um quadro global de referência, aprovado pelo Ministério das Finanças, os planos de desenvolvimento organizacional não dão autonomia de gestão. A autonomia de gestão só existe quando o plano de desenvolvimento organizacional está alinhado com o quadro global de referência. E, portanto, só depois de termos um quadro global de referência é que os Conselhos de Administração têm autonomia de gestão baseada no plano de desenvolvimento organizacional. Veja-se o que aconteceu em 2025. Como o quadro global de referência só foi aprovado a 25 de novembro, só no início de dezembro é que os planos de desenvolvimento organizacional se tornaram documentos que permitiam autonomia de gestão. Só um mês. Não é, obviamente, não estou a dizer que isso é bom, mas essa é a realidade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não, sempre foi assim. Só houve um caso em que não foi, por acaso foi quando o 24º Governo começou, que em 2024 aprovou os planos de desenvolvimento organizacional e o quadro global de referência em julho. Mesmo assim, foi em julho. No ano anterior, não havia ainda o plano de desenvolvimento organizacional a dar autonomia de gestão que está prevista no estatuto atual, porque o estatuto foi alterado precisamente durante o ano de 2023. E a introdução do artigo 67A e 67B ocorreu nessa altura. E, portanto, ainda não se aplicou em 2023. E, portanto, nunca tinha acontecido, com exceção de 4 meses ou 5 meses em 2024 e 1 mês em 2025, os planos de desenvolvimento organizacional permitirem liberdade de gestão. E, portanto, eu não disse que era só um papel, não foi essa a minha expressão, mas que não tem eficácia e contra instrumentos que concedem liberdade, autonomia de gestão ao Conselho de Administração, não tem, só com o quadro global de referência, e por isso é que enquanto o quadro global de referência 26-28 não estiver aprovado, não há diferença nenhuma em ter os PDOs aprovados ou não. E depois o resto do que responderei na próxima intervenção, se não se importa.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Vamos então, como referi, prosseguir dando a palavra aos diversos grupos parlamentares. O Sr. Diretor terá a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que lhe darei a palavra depois de concluídas todas as perguntas nesta ronda. Então, ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Francisco Xavier, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, muito obrigado por ter vindo a esta comissão mais uma vez prestar esclarecimentos aos deputados a propósito de um requerimento do Partido Socialista que tem sido muito seletivo na forma como vai lendo as notícias e vai lendo as entrevistas. Eu recordo uma outra entrevista também de alguém que virá a esta comissão para falar sobre o mesmo tema, o Dr. Carlos Cortes, bastonário de dos médicos, que numa entrevista há uns anos disse, e cito, não sei se existe uma questão de ideologia, de paralisia ou incapacidade de concretizar, a verdade é que Marta Temido, a não ser alguma atividade na pandemia, nada tem feito. Eu na altura não recordo do Partido Socialista ter prestado tanta atenção a estas declarações, mas o que é facto é que este requerimento parte de uma premissa que é falsa, como aqui o Sr. Diretor Executivo já fez questão de deixar claro. Não houve, efetivamente, nenhuma recomendação para travar consultas nem cirurgias, houve uma orientação de que o PSD partilha, que na saúde é preciso gastar mais e gastar melhor. Ao contrário dos últimos anos, em que o PS, efetivamente, nunca se preocupando com a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, gastou mais e gastou pior, porque o crescimento da despesa não foi acompanhado pelo correspondente ganho de eficiência. E é esse o paradigma que estamos aqui a debater e que pretendemos inverter. E, portanto, gastar mais é inequívoco. Temos o maior orçamento da saúde sempre com 17,3 mil milhões de euros, um acréscimo de 700 milhões de euros face a 2025, e por isso não se compreende como é que se fala em cortes da saúde, quando há um investimento recorde com um planeamento responsável na saúde. Não é o descontrole financeiro do passado, é planear a saúde a longo prazo, no fundo, com respeito por cada cêntimo dos impostos que os portugueses pagam para sustentar o Serviço Nacional de Saúde, que é seu. E, para além de gastar mais, importa gastar melhor. E creio que ninguém discorda de que não há melhor forma de gastar o orçamento da saúde do que nos recursos humanos. E nós assistimos, com a apresentação do orçamento para 2026, a um reforço de mais de 5% na despesa com o pessoal, com os profissionais de saúde, que, no fundo, corresponde a 7,7 mil milhões de euros de todo o orçamento da saúde. E também com uma capacidade de contratação maior, que se prevê que seja até o dobro de 2024. Ou seja, este governo está a contratar mais e está a pagar melhor. E não há forma mais eficiente e sustentável do que, se queremos aumentar a produção, como já aqui ficou claro que é a intenção deste governo, aumentar a produção, não há nada melhor e nenhum caminho mais eficiente do que valorizar os profissionais de saúde que tiveram nos últimos anos as suas carreiras abandonadas pelos governos do Partido Socialista. E, portanto, temos a maior capacidade de contratação de profissionais desde a pandemia que irão receber melhor. E isso levará, certamente, a maior produção, que é aquilo que nós queremos no acesso aos cuidados de saúde. Mas também já ouvimos aqui o Partido Socialista falar da contratualização com as OLS, os eventuais atrasos. Ora, aquilo que nós assistimos, o PSD e o CDS, quando chegaram ao Governo, foi que da herança do Partido Socialista existia um conjunto das famosas reformas, que essas sim foram cegas de ponta a ponta de Portugal, que foi o alargamento do sistema das OLS a todo o país, sem diálogo, a criação da direção executiva do SNS sem diálogo, a extinção das ARS sem diálogo. Ora, com este governo não se rasgou com esse passado. Procurou-se sim trazer paz ao setor, acalmar esta vertigem de decisões que sem diálogo pudessem ter impacto naquilo que é a atividade do SNS. Mas, com essa mesma responsabilidade, procurou-se também fazer as reformas que levassem a novos modelos de organização, nomeadamente com as urgências regionais. Aquilo que ficou claro da intervenção do seu diretor executivo é que houve sim agora um ajuste de calendário de forma responsável para que estas reformas que exigem transição sejam feitas com responsabilidade, sem nunca pôr em causa o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, das OLS e nunca pôr em causa o acesso aos cuidados de saúde. Para terminar, creio que faltará pouco tempo, estamos perante um novo paradigma na gestão do Serviço Nacional de Saúde, procurando otimizar os recursos sem colocar em causa o acesso aos cuidados de saúde. E por isso termino perguntando ao Sr. Diretor Executivo do SNS que, da parte do PSD, sem alarmismo e com responsabilidade, preocupa-nos perceber de que forma é que a Direção Executiva irá aliar a sustentabilidade financeira a longo prazo do Serviço Nacional de Saúde sem, ou aliás, garantindo que existirá sempre um acesso atempado e adequado aos cuidados de saúde por parte dos portugueses, que no fundo são aqueles que, em última instância, financiam todo o orçamento da saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Houve aqui um lapso na...
Pois.
Um lapso no cronómetro. Não... Obviamente que não iria penalizar o Sr. Deputado por algo que não... de qual não era responsável. Mas, portanto, também agradeço ter concluído quando a mesa sinalizou. Se prosseguirá, então, o grupo parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Disparado 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Diretor Executivo do SNS, Dr. Álvaro. Mais uma vez, obrigada por estar aqui entre nós. E nós estamos, neste momento, nesta audição, não para fazer aqui um balanço da atividade de 2025, mas para tentarmos perceber aquilo que está planeado ou projetado para 2026. Essa é, na realidade, aquilo que mais nos interessa. E nesse contexto, e porque veio notícias que já aqui abordamos, a referir que existiu aqui uma imposição ou uma tentativa de limitação da atividade assistencial, portanto, importa aqui esclarecer exatamente do que é que se está a falar, muito embora ela tenha sido desmentida logo no mesmo dia pela ACSS e pelo próprio diretor executivo, convém aqui abordar aqui um pouco mais este tema. E nesse contexto nós gostávamos de tentar perceber se esse momento em que foi transmitida essa informação, porque ela veio de algum lado, não é? Ela foi suscitada pela Ordem dos Médicos, que é uma entidade que todos concordamos que será credível, portanto, esta notícia veio de algum lado e estes valores, esta interpretação veio certamente de alguma informação que passou. E, portanto, era muito importante que percebêssemos efetivamente o que foi transmitido nessa reunião, era muito importante, se possível, que nos fizesse chegar o documento original que levou os gestores do SNS a pensar que aquilo que estava a ser imposto pela direção executiva, ou recomendado, ou o termo é irrelevante, seria uma contenção da atividade assistencial, e nesse contexto nós gostávamos de ver isso refletido aqui em resposta e depois, se possível, consubstanciado com a documentação inicial, porque a corrigida nós já temos divulgada também pela própria ACSS. Depois, era muito importante tentar perceber que terminologia usou para que tanto os gestores das ULS como dos IPOs interpretassem esse apelo à contenção de despesa. Outra coisa, depois do ajuste da atividade feito e divulgado pela ACSS, nós continuamos a perceber que continua a existir uma forte pressão em relação ao acesso, e isso é inegável. A lista de espera para consultas é de mais de 1 milhão de doentes, a LIC ascende a 200 mil, 264 qualquer coisa, mais especificamente, apenas 48,6% das consultas realizadas estão dentro dos tempos máximos de resposta garantidos e apenas 68,6% das LIC ainda ocorrem dentro desse limite, portanto, invocar aqui um crescimento da atividade não é satisfatório, até porque nós essa invocação da atividade em cerca de 1% nas consultas e 3% nas cirurgias não vai compensar sequer o crescimento do número de inscritos no SNS, que ao aumentar os inscritos também naturalmente irá exercer maior pressão sobre estes dados, e aqui numa projeção para que conseguíssemos combater as listas de espera, nós precisávamos para as consultas de um aumento de 10% a 15% e das cirurgias um aumento de 8% a 12%. Ora, nós sabemos que não conseguiremos ir a esses números, mas, na realidade, 1% para a consulta e 3% para as cirurgias é manifestamente insuficiente. Até porque nós temos aqui, neste momento, em relação a doentes à espera de consultas, nós tivemos um crescimento de 25,6%. Portanto, o problema vai continuar. E é nesse contexto que nós gostávamos de obter respostas para 2026, o que é que está a ser feito para que, efetivamente, as pessoas consigam ver um acesso aumentado e garantido a consultas e cirurgias e ao SNS em geral, porque isto não é só em termos hospitalares. Nos cuidados de saúde primários, as dificuldades também existem, são muito substanciais, nomeadamente de pessoas que são, neste momento, mais de 1,5 milhão à espera de médico de família. Basicamente, eram estas as primeiras questões que tenho para colocar e agradeço as respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Segue-se agora a Sra. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal. Faça favor, a palavra é sua.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Álvaro Almeida e eu gostava de deixar um ponto aqui muito claro. A Iniciativa Liberal defende e sempre defendeu exatamente aquilo que o Governo tem vindo a dizer. Portanto, eficiência, racionalização da despesa, melhor utilização de recursos públicos e, portanto, nada temos contra esta visão, porque, de facto, há uma coisa que todos sabemos. Há desperdício no SNS, há ineficiências, há falhas de organização e de gestão há demasiado tempo e há muita coisa que pode e deve ser corrigida. E corrigindo essa situação, corrigindo muitas formas de organização, muita ineficiência, podíamos, de facto, fazer mais com os mesmos recursos. E não aceitamos uma visão que parece ser comum aqui a muitos partidos de que falar em eficiência significa automaticamente limitar a capacidade de resposta, limitar a atividade assistencial. É basicamente uma falsa questão, mas de facto é alimentada por muitos partidos. Cada vez que se fala em eficiência, vamos cortar a atividade, é este o racional, e principalmente por partidos que durante anos se habituaram a gerir o SNS como se fosse um poço sem fundo e a tirar dinheiro e a não fazer qualquer reforma estrutural. E, portanto, aquilo que nós defendemos e que vamos continuar a defender é um sistema de saúde mais bem gerido, mais eficiente, mais focado em resultados e, portanto, sinceramente, acho que as orientações da direção executiva devem ir precisamente neste sentido. De qualquer forma, na altura, quando fomos confrontados no Orçamento do Estado sobre o tal corte de 10%, e que pessoalmente, e aqui é uma opinião puramente pessoal, parece-me perfeitamente possível, sem grandes questões, mas obviamente há aqui uma preocupação, que é eficiência não pode ser cortar por cortar, portanto tem que ser, lá está, fazer melhor, fazer mais com os mesmos recursos, não é? Obviamente pedir ao sistema para fazer menos, para se conseguir pagar menos. E alertei para esta preocupação e sobre esta capa da suposta eficiência, se poderem tomar decisões que na prática só vão então só limitar a atividade assistencial se de facto não houver uma melhoria da organização e dos processos e da gestão. E portanto, já aqui foram faladas as várias notícias que foram aparecendo sobre este tema. Na altura questionámos a Sra. Ministra, entretanto até enviámos uma pergunta escrita que curiosamente a resposta veio ontem, mas que basicamente dizem que as orientações da Direção Executiva se inserem sempre num quadro do reforço da eficiência, da racionalização de processo, aqui estou a citar a resposta, da racionalização de processo e controle responsável da despesa pública sem comprometer a prestação de cuidados. Estamos totalmente alinhados com esta visão. Agora, o que é preciso perceber, e era isso que eu gostava que fosse claro, era que ganhos concretos é que se pretendem conseguir, portanto, onde é que estão estes ganhos concretos, que medidas é que estão a ser implementadas e, de facto, como é que se garante que não se vai pôr em causa a produção assistencial, porque, obviamente, nós podemos defender isto, mas é preciso ver isto no concreto, porque senão, de facto, estas orientações podem só significar, quer dizer, se começarmos a reduzir a atividade assistencial ou se começarmos a reduzir a produção adicional para não pagarmos mais, para não termos um gasto maior. É preciso perceber isto e, portanto, acho que é neste sentido que esta audição é importante e, portanto, tinha três perguntas muito concretas para as quais queria uma resposta. Portanto, qual é então a base deste corte dos 10%, eu na altura perguntei, quer dizer, são 1 milhão aqui, 2 milhões aqui, portanto, qual é a base disto, qual é a base que sustenta as orientações da redução de despesa, se essas orientações, aqui uma resposta clara, acho que tem que ficar clara e acho que tem que ser dito com a forma mais clara possível, se de facto há aqui algum tipo de limitação à atividade assistencial, quer seja pela produção regular ou pela produção adicional, e que mecanismos de controlo é que também existem, exatamente para que decisões que são de natureza financeira, e novamente nada contra elas, portanto nada contra decisões de eficiência, mas de facto que não vão provocar, nós temos ainda muitas dificuldades de acesso no Serviço Nacional de Saúde E é compreensível para quem está de fora que quando se vê cortes de valores ou cortes de despesa, que isso possa significar menos capacidade de acesso. Na Iniciativa Liberal não temos necessariamente essa visão, portanto há muito que pode ser feito, mas é preciso que da parte da Direção Executiva, da parte do Governo, haja uma resposta mais clara sobre aquilo que se está a tentar fazer, exatamente para que não pôr em causa o acesso das pessoas ao Serviço Nacional de Saúde. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. E estão concluídas as questões desta primeira ronda, pelo que devolverei a palavra ao Sr. Diretor Executivo do SNS. Dispõe até 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se calhar, começaria pela questão das notícias que a senhora deputada Cláudia Esteves coloca. Eu não lhe posso dizer, não sei dizer, porque é que as notícias saem. Posso especular. A única dimensão em que houve alguma discussão da necessidade de controle foi na contratação de pessoal não assistencial em contratos sem termo. Porque em 2025 nós tivemos o maior aumento do pessoal ao serviço do SNS desde a pandemia e o quadro global de referência prevê para 2026 apenas um pequeno aumento do pessoal ao serviço. E, nesse sentido, em termos de contratações de pessoal não assistencial, portanto, não incluindo médicos e enfermeiros, e, repito, apenas quando se tratam de contratos sem termo, foi dito às OLS que deviam limitar essas contratações. Foi a única referência a limitações que foi feita. Agora, como é que concluíram, saltaram de limitações à contratação de pessoal não assistencial para limitações à atividade assistencial? Isso não lhe sei dizer. Não foi isso que foi dito. A única referência foi essa. Foi também referido que há restrições orçamentais, mas isso todos sabem, apesar de não haver nenhum corte previsto na despesa com bens e serviços, corte absoluto. O quadro global de referência inclui também valores para os fornecimentos e serviços externos e para a aquisição de bens. Em ambos os casos, há aumentos de despesa. Aumentos controlados, porque é preciso racionalizar e aumentar a eficiência, mas há aumentos de despesa. E, portanto, não há nem cortes cegos, nem há nenhuma restrição da atividade assistencial. Agora, o que há é uma preocupação muito grande com aumentos de eficiência. Isso sim, aquilo que foi transmitido às OLS é que temos que fazer mais com os recursos que temos, e os recursos que temos são aqueles que resultam do Orçamento de Estado e aqueles que resultam, em termos de pessoal, do que está no quadro global de referência do SNS. Como é que nós conseguimos esses aumentos de eficiência? Reorganizando o sistema. Há várias dimensões da reorganização do sistema. Há várias reformas que o Governo está a implementar e que estão agora a começar a chegar ao terreno, que nos vão ajudar a obter esses ganhos de eficiência, nomeadamente as urgências centralizadas, a alteração do sistema de controle de acesso a consultas e cirurgias, com a substituição do SIGIC pelo SINAC, a criação de centros de elevado desempenho, a alteração da legislação sobre a prestação de serviços médicos. Há um conjunto de reformas que foram aprovadas pelo Governo no final do ano passado e que estão agora a começar a entrar em funcionamento, que vão permitir aumentar a atividade assistencial do SNS mantendo os recursos. Depois, quanto à questão das listas de espera. A senhora deputada Cláudia Estevão disse muito bem. Para nós acabarmos com as listas de espera, tínhamos de ter aumentos de consultas penso que disse 10% nas consultas e 8% nas cirurgias, ou pelo menos é dessa ordem de grandeza que estamos a falar. Sim, será provavelmente qualquer coisa desse género, isso não é possível. E, portanto, as listas de espera é algo com que vamos ter que viver e o nosso esforço tem que ser, e é nisso que estamos empenhados, em evitar o seu aumento, controlar as listas de espera. O quadro global de referência prevê precisamente isso. Prevê que nas listas de espera para consultas haja uma estabilização da lista, nomeadamente da percentagem de pedidos dentro dos tempos máximos de resposta garantido, que se mantêm estabilizados, e prevê uma ligeira melhoria na cirurgia, porque na cirurgia nós temos capacidade para melhorar, nomeadamente com a introdução do SINAC, que vai começar precisamente pela área da cirurgia, a parte das consultas só começará mais tarde, e, portanto, com essas alterações, nós vamos poder ter alguns ganhos na lista de espera da cirurgia. Na consulta será mais difícil. E será mais difícil porque faltam recursos assistenciais. Mas faltam não porque a direção executiva tenha dito para não contratar, faltam porque eles não existem no sistema de saúde em Portugal, como não existem nos sistemas de saúde todos europeus. A falta de recursos humanos é, se nós virmos as intervenções dos responsáveis pela Organização Mundial de Saúde, ainda há pouco tempo, o responsável regional para a Europa da OMS esteve aqui em Portugal, e a intervenção dele começou precisamente por aí, pelas dificuldades em arranjar recursos humanos na saúde, em todos os sistemas de saúde. E, portanto, como não há médicos e não há enfermeiros em números suficientes, nós não conseguiremos aumentar a produção tanto quanto seria necessário para evitar o aumento das listas de espera, ou pelo menos para eliminar as listas de espera. Essa é uma realidade que nós temos que reconhecer, é um facto. Não vamos conseguir eliminar as listas de espera. Da mesma forma que não vamos conseguir, a curto prazo, atribuir médico de família a toda a população, porque apesar de termos hoje, em fevereiro ou em março de 2026, termos o maior número de utentes com médico de família desde há muitos anos, mesmo assim os utentes sem médico de família continuam a aumentar porque o número de utentes aumenta ainda mais. E, portanto, há um aumento do número de utentes, há um aumento das necessidades de saúde. Só para dar um exemplo, o consumo de medicamentos aumentou. Consumo em termos de unidades, portanto não estamos a falar em valor, estamos a falar em termos de unidades, aumentou cerca de 6% em 2025, seja no hospitalar, seja no ambulatório. Portanto, isso significa que houve um aumento de 6% nas necessidades de tratamento da população. E isso foram o que foi prescrito e consumido, efetivamente. Portanto, houve uma capacidade do SNS para responder com um aumento de 6% nas necessidades em termos de medicamentos. Nas consultas e nas cirurgias foi menos por causa das restrições de recursos humanos. Mas a procura está a aumentar muito. Está a aumentar muito porque o número de utentes está a aumentar. Está a aumentar muito, sobretudo, porque a população está a aumentar. Mas também está a aumentar porque nós estamos a investir em rastreios. E os rastreios permitem-nos identificar mais precocemente as necessidades da população. E, portanto, aquilo que o quadro global de referência, e, portanto, que é a orientação para o Serviço Nacional de Saúde, nos diz o que é que nós queremos apostar. Queremos, primeiro, aumentar os rastreios para apostar na prevenção, identificar mais precocemente as necessidades da população, responder a essas necessidades, sendo certo que isso vai gerar necessidades adicionais de consultas e cirurgias, e, portanto, é mais um fator de pressão, mas é um investimento positivo, porque ao atuar precocemente estamos a evitar que no futuro haja essa necessidade. Estamos a apostar na hospitalização domiciliária. Se virem o despacho, veem que há um grande aumento na percentagem de doentes saídos em hospitalização domiciliária, porque a hospitalização domiciliária é uma forma mais, de maior qualidade do serviço, porque as pessoas, imagino, haverá muito poucas pessoas que prefiram estar no hospital do que estar em sua casa. E, portanto, se nós conseguirmos responder às necessidades de saúde no domicílio, conseguiremos ter uma resposta de melhor qualidade. E é isso que estamos a apostar também. Estamos a apostar no aumento da rede nacional de cuidados continuados integrados, com uma maior resposta que tem sido insuficiente até aqui para as necessidades da população, com o envelhecimento da população. Estamos a reforçar a rede para poder responder mais. Ou seja, naquelas áreas que não dependem estritamente dos recursos humanos, que é a grande restrição que temos que enfrentar, estamos a conseguir melhorar em quantidade e qualidade o Serviço Nacional de Saúde. E sim, tenho que reconhecer, apesar de neste momento o SNS ter uma capacidade de resposta em quantidade e qualidade como nunca teve, o facto é que nós provavelmente precisávamos de aumentar ainda mais essa capacidade de resposta para responder às necessidades da população que cresce muito rapidamente. Estamos a conseguir responder parcialmente, estamos a conseguir responder porque, apenas nesta dimensão, porque há restrições de recursos humanos. Não porque foram impostas pela direção executiva, não porque foram impostas pelas finanças, mas porque não há recursos humanos especializados na saúde. O SNS contrata todos os médicos especialistas que queiram trabalhar no SNS. Estamos a valorizar as carreiras para poder tornar mais atrativo o serviço no Serviço Nacional de Saúde. Mas o problema é que não é um problema do SNS, é um problema do sistema de saúde em Portugal, é um problema de todos os sistemas de saúde europeus. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é reorganizar o sistema nas linhas que eu já defini, para conseguirmos, com os recursos que temos, aqueles que existem, com os médicos, os enfermeiros e os outros profissionais que existem no sistema, poder aumentar a produção, aumentar a capacidade de resposta e aumentar o acesso dos utentes. Que mecanismos de controlo é que temos? Esse é o dia-a-dia da direção executiva, é controlar a atividade assistencial, assegurar, identificar constrangimentos, tentar ultrapassar os constrangimentos onde eles existem. E, portanto, acho que é o nosso trabalho, basicamente, é isso que temos que fazer, é trabalhar todos os dias no sentido de assegurar que o acesso é o melhor possível, não sendo o ideal, mas o ideal nunca é o ideal, obviamente. Eu poderia vir aqui dizer que o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais recursos financeiros. E se me dessem mais recursos financeiros para o SNS, eu ficaria todo contente, com certeza que sim. Não conheço nenhum responsável por nenhuma instituição que, se lhes disserem que quer mais recursos financeiros, ele diga que não quer. Pelo menos no SNS não é assim. Nós gostaríamos de ter mais recursos financeiros, mas também sabemos que os recursos são limitados e, portanto, há escolhas que se têm que fazer, há prioridades. Os recursos que o SNS tem são aqueles que resultam do Orçamento de Estado e, com esses recursos, nós vamos conseguir aumentar a produção, vamos conseguir ir respondendo às necessidades da população. Mas, sim, tenho que admitir que não ao ponto de conseguirmos eliminar as listas de espera, não ao ponto de conseguirmos que todas as necessidades sejam respondidas imediatamente. Há de haver listas de espera porque não há capacidade no sistema para aumentar a produção ao nível que seria necessário para termos uma resposta, um acesso totalmente sem restrições, um acesso sem listas de espera. E penso que respondi a todas as questões, Sr. Presidente. De qualquer forma, haverá mais uma ronda, não é? Portanto, poderei complementar a minha resposta nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Vamos a, como referi, vai haver uma segunda ronda, brevíssima, de um minuto a cada grupo parlamentar. Presumo que sejam os senhores e os senhores deputados que intervieram na primeira, e, assim, e nesse pressuposto, Sr. Deputado Francisco Xavier. Um minuto. É, por favor. E desta vez vai estar a contar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo do SNS, desde já agradecer pelo esclarecimento que prestou às perguntas que foram feitas e também registar este sentido de transparência e frontalidade que os gestores públicos devem ao país. Agradecer-lhe também por isso, por esta gestão que é baseada em factos e em evidência, que tem de sustentar uma gestão rigorosa que, no fundo, os portugueses merecem que o seu orçamento deve ser implicado. E também numa lógica de diálogo, porque nós, nos últimos anos, assistimos a uma ausência de diálogo entre os gestores de topo e aqueles que estão no terreno a lidar com as instituições de saúde, e também registar isto, este diálogo que tem sido cada vez mais feito e que é fundamental para que sejam tomadas as decisões difíceis. E nós também estamos a assistir a um governo que tem tido a coragem de assumir decisões políticas que não foram assumidas sob pena de haver um escrutínio ou um prejuízo eleitoral. E este governo tem avançado com essas reformas e essa coragem também é de ressalvar, porque aquilo que ouvimos aqui hoje é a constatação de que o SNS continua a ter muitas dificuldades, mas está hoje melhor do que esteve no passado, e que esse caminho deve continuar a ser feito com responsabilidade, sem alarmismos, no fundo, em benefício daquilo que são os cuidados de saúde que os portugueses merecem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Cláudio Estevam, também, um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quando se falou há pouco do corte, porque é disso que se fala, ou pelo menos da redução do 10,1% na aquisição de bens e serviços, e se fez aqui uma ligação à eficiência, e que aqui também foi explorado pela Iniciativa Liberal, e bem, só que quando falamos em eficiência é preciso colocar no terreno mecanismos efetivos que ajudem as instituições a alcançar esse nível de eficiência. E o Dr. Álvaro apontou aqui algumas reformas que estão a ser feitas, e bem, a reorganização do sistema e várias outras, só que nós estamos neste momento a implementá-las. Como é que durante 2026 nós conseguimos, com esses mecanismos que estão neste momento a ser implementados, conseguir um ganho de eficiência de 10,1%? Quando se fala às instituições que tem que haver aqui uma redução de 10,1%, é claro que as instituições ligam esta redução à corte ou à restrição ou às limitações na capacidade assistencial. Portanto, isto parece-me um pouco óbvio. Tem que se dizer às instituições efetivamente onde é que esses ganhos de eficiência podem ser executados. Depois temos aqui, por exemplo, falou há pouco dos 6% de medicamentos que aumentaram. Efetivamente aumentaram, mas nós sabemos que existe um sério problema na conciliação terapêutica, que há uma série de pessoas que fazem medicamentos para os quais não têm necessidade, que duplicam. Isto só se resolve com um sistema de informação em saúde robusto, e esse sistema não existe. Só mais um aspecto. No relatório recente da IGAS, que fala sobre a incapacidade que o sistema tem de cobrar aos estrangeiros não residentes, e não estamos aqui a falar em cortar cuidados, não é isso, um dos aspectos é a necessidade da contabilidade analítica, que andamos há anos a falar e que não se consegue
obrigado,
implementar. Isto tem que ter resposta, é aqui que se ganha eficiência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um minuto e não dois. Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva, faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo, eu concordo com parte do retrato que fez da nossa situação e das nossas dificuldades. Julgo que teria sido útil ao Governo ter ouvido esse relato antes de apresentar o seu plano de emergência e transformação na saúde. Talvez pudéssemos ter um melhor plano. A situação é simples. Nós tivemos em 2025 o saldo mais negativo de sempre do SNS. Portanto, sobre eficiência, estamos conversados. Nós estamos em abril de 2026 e todas as notícias que o Sr. Diretor Executivo aqui desmentiu, e eu não tenho nenhuma razão para duvidar do Sr. Diretor Executivo, eram mortas essas notícias com um documento muito simples, que era chegar aos hospitais a proposta de contratualização. Com essa proposta ficaria claro, e não é comparável com a quadra de referência, que aliás também ainda não está assinado pelo Sr. Ministro das Finanças, porque é ULS a ULS, e as ULS não são todas iguais. Todas essas notícias acabariam no dia em que os documentos chegassem às ULS. E, portanto, é isso que se espera que em abril de 2026 possa acontecer. O Sr. Diretor Executivo diz que não há nenhum corte de 10,1% na aquisição de fornecimentos e serviços externos. Mas o orçamento tem esse corte e as OLS sabem que o orçamento tem esse corte. E nós aqui todos já perguntámos por diversas vezes à Ministra da Saúde e ela nunca conseguiu identificar em quê. Ora, isso não é procura de eficiência. Isso é, muito simplesmente, um corte imposto pelo Ministério das Finanças, porque olhou para os resultados de 2025 e entendeu que devia agir. E por isso a minha sugestão é simples, enviar a contrapalização para as OLS, que as notícias certamente ou crescem ou acabam. É simples.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. No fundo, a minha intervenção vai um bocadinho no mesmo sentido. Acho que era tudo muito mais simples e tudo muito mais claro se a mensagem fosse mais transparente e mais clara. Não se sabe exatamente, é isto, houve o Orçamento de Estado tem o tal corte de 10%. Ninguém explica exatamente de onde é que este valor vem, ou qual é a base deste valor. E, novamente, eu consigo chegar aos 10%, mas eu não sou o governo, eu só não entendo é como é que quando se põe um corte de 10% no Orçamento do Estado, numa rúbrica que é importante e que tem muitas aquisições importantes, como é que ninguém tem um quadro que diz vem daqui, mesmo que depois, na prática, isto depois não funciona assim, porque obviamente cada OLS tem a sua realidade, provavelmente algumas vão aumentar até passar esta rúbrica e outras vão conseguir diminuir. Portanto, eu vou continuar a insistir na visão de eficiência, é preciso ser acompanhada de medidas concretas. O Sr. Diretor Executivo há pouco referiu as urgências regionais, os centros de elevado desempenho, mas há aqui um conjunto de incentivos associados a esta. Isto vai efetivamente reduzir despesa ou vai aumentá-la? E eu não estou contra as medidas, não é esse o ponto, mas há um conjunto de incentivos associados também a estas medidas, portanto, como é que isto compatibiliza com a questão da eficiência. E, portanto, novamente, eu só acho é que é preciso mais clareza na comunicação e acho que quando estas notícias saem, há formas muito fáceis de vir explicar que a produção adicional, ou a produção ou a atividade assistencial não vai ser condicionada, porque de facto há muito onde se pode fazer e há muitas medidas de eficiência que podem ser tomadas. Eu só gostava era de ver o Governo e a Direção Executiva a falar delas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e obrigado ao Sr. e às Sras. Deputadas pelas questões colocadas. Devolvo a palavra ao Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida, disponho 4 minutos, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as notícias, deixem-me recordar o seguinte. A Assembleia de Gestores do SNS é um órgão consultivo que serve de fórum de discussão e, portanto, o que se passa nas Assembleias de Gestores do SNS são discussões. E numa discussão diz várias coisas, contrapõe-se pontos de vista. E não devemos estar a tomar como verdadeiros reportes enviesados de coisas que foram ditas ou que nem sequer foram ditas, não, neste caso concreto, retiradas do contexto em que foram ditas. E, portanto, esta questão da comunicação, eu acho que se resolve a questão com a partir do momento em que foi desmentido, como foi desmentido imediatamente, que tivesse sido dito aquilo que se reportou que tivesse sido dito. Depois, repito, o quadro global de referência aprovado pelo despacho 14.012/2025, de 25 de novembro, e eu saliento o 25 de novembro, que já é depois da aprovação do Orçamento de Estado, não prevê nenhum corte de 10% na aquisição de bens e serviços do Serviço Nacional de Saúde. Não confundamos o Serviço Nacional de Saúde com o Programa da Saúde, não é a mesma coisa. E, portanto, no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, que é sobre isso que eu estou aqui a falar, não há previsto nenhum corte de 10% na aquisição de bens e serviços. Há, pelo contrário, está previsto um aumento. Finalmente, quanto às medidas de eficiência, quanto à contratualização. A contratualização está em curso, Sra. Deputada. As OLS já receberam indicações, aliás, na Assembleia de Gestores do dia 4 de março, foi precisamente para iniciar o processo de contratualização. As orientações foram todas transmitidas nessa reunião e já há, posso lhe dizer, que já há propostas concretas das ULS para o contrato de programa de 2026. Portanto, o processo está em curso, não está parado, não está terminado, não. Se idealmente devia estar terminado, de acordo, idealmente já devia ter estado terminado. Mas houve uma série de... A razão principal é precisamente porque o Governo aprovou, no final do ano passado, um pacote de reformas estruturais na saúde que, por vicissitudes várias, só agora estão a começar a ser implementadas. E, portanto, só agora é que nós podemos ter consciência, uma noção perfeita do que será o exercício de 2026, tendo em conta, precisamente, as alterações estruturais que as reformas vêm introduzir. Não é o ideal, estamos de acordo, era preferível que tivesse sido tudo dentro do programa, do calendário tradicional. Mas, por um lado, não impede que as ULS continuem a trabalhar. Segundo, em termos de autonomia de gestão, não é diferente do que aconteceu nos anos anteriores, porque mesmo em 2024 só foram aprovados em julho e o nosso calendário prevê que antes disso já esteja tudo aprovado. E, portanto, Sra. Deputada, o Partido Socialista tem experiência de gestão. Sabe que nem sempre as coisas são como nós gostaríamos que fossem. Há problemas que vão surgindo e tem que se lidar com esses problemas. Portanto, no tempo do Partido Socialista também aconteciam atrasos. Acontecem atrasos por várias questões. Neste caso concreto, há uma questão específica. Houve um pacote de reformas que demorou até entrar em vigor. Demorou mais do que estava previsto. E demorou mais... Sabemos para algumas das razões. Aliás, há parte da reforma que ainda nem sequer está em vigor. Há um diploma ainda, que é um elemento central da reforma, que não está em vigor ainda, porque não foi ainda promulgado pelo Sr. Presidente da República. E, portanto, houve um conjunto de atrasos que tiveram repercussões nos termos de referência da contratualização, que agora está em curso e que, rapidamente, nós esperamos que seja concluída no próximo mês. Mas, de qualquer forma, em termos de orientações, as ULS sabem, já hoje, o que é que têm que fazer em 2026. Não será por isso que vão deixar de prestar o seu serviço de qualidade. Não é por isso que o SNS deixará de ter a maior resposta de sempre em quantidade e em qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Álvaro Almeida, que está assim concluído o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Interrupção de breves segundos apenas para poder acompanhar o Sr. Dr. Álvaro Almeida e prosseguimos já com a nossa ordem de trabalhos.